gente! Boa noite, Brasil! Estamos ao vivo aqui através das ondas abençoadas da Novo Tempo. Chegando aí em sua casa, tá tudo sossegado, tá tudo certinho. Como foi a sua quarta-feira? Foi bênção? Olha, vai ser bênção, vai continuar sendo bênção aqui nessa noite. Música, louvor, adoração, bate-papo, animação, alegria no seu Clube da Música. Muito prazer, sou sua amiga Rose Andrade, estamos ao vivo através das 18 emissoras Novo Tempo, através da internet, das parabólicas. Eita, Daniel Mendes, mas a gente tá entrando em tudo quanto é casa agora, amigo.
Coisa boa, Rose Andrade, boa noite a você, meu amigo ouvinte. Que prazer estar com você em mais um Clube da Música. Hoje, muito especial, estamos recebendo um amigo muito querido que talento tem de sobra, né, Rose Andrade?
Aí a gente gosta demais quando ele dá uma passadinha aqui pra conversar com a gente, né, Daniel? Que bom que ele arranjou esse espaço na agenda dele. Nós estamos recebendo com muito carinho. Ó, primeira não, segunda não, terceira, nem sei quantas vezes ele já passou no Clube da Música. Mas ele está novamente aqui. Estamos falando de quem, Daniel Mendes?
Senhoras e senhores, meninos, meninas, moças e rapazes, ladies and gentlemen, estamos recebendo ele, um dos grandes nomes da música cristã, ele. Ele diz que não é poeta, mas eu falo
pra
que não é poeta,
é
sim.
Poeta, sim.
Poeta,
senhor.
Uma voz assim que é espetacular, uma interpretação única.
Legal.
Instrumentista,
né?
De primeira, estamos recebendo, senhoras e senhores, ele, Felipe Valente.
Olha! Ai, aí. Tem pausa aí, ó.
Calma! É.
É isso aí, bicho.
Você viu? Toda polpa pra poder receber você, né?
É, mas tá ligado que agora o artista aqui é você, que eu tô ligado.
Não faça isso.
Olha, verdade, olha, tem razão.
Eu vou entregar ele.
É mini infarto.
Eu cheguei
toda
aqui.
Quarta-feira da
cheguei aqui, cara. Olha, a produtora me recebeu. Você me recebeu também e tal, conversaram comigo, como é que você tá, você também quer uma água e tal. Eu falei, cadê o Daniel? Daniel tá no camarim, tá numa sala dele, se preparando.
Isso.
Se preparando. Aí eu fiquei aqui, cara, o cara não vai entrar não, meu? Aí daqui a pouco jogaram uma música aí pra gente poder entrar, ah, legal e tal, e aparece o Daniel. Daniel disse, olha, o que que eu faço agora e tal, e aqui... Agora é minha vez, né?
O pessoal vai acreditar em casa,
assim,
né?
É assim, o chefe.
Ah, não era? Seria assim, é o chefe agora,
é
né?
É o chefe.
Ah, então
pois
tá
é.
Bom.
Que isso.
Chefe.
Você me conhece há muitos anos. Eu te conheço há muitos anos. Não é
desde,
assim, não.
Desde Nova Friburgo.
Desde Nova Friburgo, rapaz.
Meu pai amado, não fala nada não, que entrega a idade. Não,
a gente era muito precoce, a gente foi muito precoce em tudo, né?
É, e tal. Naquela época a gente tinha 12 anos de idade.
Por aí, isso, com certeza. É. A gente ouvia a Rose Andrade desde então, né? Desde
que
pequenininho.
Que absurdo.
Produtora, o que é pra gente falar agora mesmo? É o WhatsApp? É o WhatsApp? Querido ouvinte, eu vou fingir que não ouvi Daniel Mendes falar uma coisa dessas e vou chamar você pra mandar recadinho para o Felipe Valente. 12981510081. E por causa disso, só uma caixa. O que você acha
Opa.
Da gente começar? Qual vai ser a poesia que você vai cantar pra gente agora, Felipe?
Olha aí que perigo, poesia. Faz sinal, cara. Faz sinal. Ó, eu vou fazer uma música aqui... Eu vou fazer uma música do disco do FV. Vou fazer do FV.
Opa.
Fazer do antigão, né?
Essa aí é.
Antigão?
Boa. Flashback.
Então, tá bom, vamos lá. Flashback. Fazer uma clássica.
Se fez o céu, a terra e o mar, e me fez a sua imagem e semelhança.
Agora foi a certa, né?
Agora foi a certa. Certo. Agora a certíssima.
Felipe Valente ao vivo aqui no Clube da Música, senhoras e senhores.
Ah, que som bom.
Começar recordando, hein? Quanto tempo já tem esse álbum, Felipe?
Cara, esse álbum é de 2009.
2009, hein?
Nós temos aí 11 anos, 12 já de álbum, né?
Olha, já tem história, hein? Já
muita
tem
história, história. Muita história.
Deixa eu mandar um abraço aqui, desejando pra gente boa noite, dizendo que amo o povo aqui, ó. Me ama, ama você, Daniel. Amo o Felipe Valente. É a Sandra de Curitiba, Paraná, tá ligada, acompanhando aqui. Sandrinha, ó, beijo,
beijo
no nosso coração. Felipe, eu fico, assim, encantada com as suas músicas, com os seus títulos. Eu falei com você o nome das músicas, eu me amarro. E os versos que você coloca me tocam, assim, profundamente. Eu queria saber se existe um verso musical ali que você tenha feito, que você leva pra sua vida aí. Existe algum?
Eu acho que, ó, da mesma forma que os versos, eu vou falar das músicas, né? É uma pergunta muito comum e tal, provavelmente vocês já devem ter feito essa pergunta aqui pra mim em algum momento, eu sempre respondo a mesma coisa, que é... Tipo, qual é a música mais importante, a mais legal, a que mais que toca, a que mais mexe com você? É sempre a da vez. É sempre a que tá rolando, entendeu? Uhum. Porque as músicas, elas são, eu digo assim, elas são tipo como fotografias, né, de momentos da sua vida, né, de passagens, de circunstâncias. E elas dizem alguma coisa sobre o momento que você tá vivendo, sobre algumas percepções recentes, né? Então... Da mesma forma que as músicas, acontece com as músicas, eu vou dizer que os versos ou aquelas coisas que são importantes nos versos das músicas, né? Elas estão rememorando etapas, passagens, processos de vida. E aí as que mais mexem, as que mais tocam, as que eu não esqueço são as que são recentes, né? Agora, rola muito também da gente ressignificar antigas, né?
Uhum.
Que, tipo, às vezes você tá passando uma coisa na sua vida que você fala assim, cara, aquela música antiga parece que... parece que ela fala mais para esse momento do que, às vezes, as atuais, né? Mas eu, respondendo melhor, assim, né? O verso que tem mexido muito comigo ultimamente é... Ah, falar da última, né? Tipo, é como se a saudade fosse um cais. Né? É como se a saudade fosse um cais.
Olha que coisa, hein?
Olha, sabe o que eu gosto? Que eu gosto da música, da canção de Quem Fica, né? Me esquecer do amor que me feriu, né? Colocando aqui outras palavras aqui, né? Como me esquecer desse amor que tanto me feriu. Eu acho fantástico. É um verso que vira um sermão, Daniel.
Vira sermão.
Não é? Vira um sermão. Você faz um sermão com os versos, com um verso de uma canção do Felipe.
Ah, Felipe, chega a te assustar, por exemplo, quando chega essas letras para você. Fica imaginando, né? A cabeça de um músico. Porque, assim, as músicas que você faz, como a Rose diz, toca tão fundo assim na gente. Eu fico imaginando você naquele momento que você está escrevendo, que as letras vão chegando, não sei, chega mais a letra primeiro, chega mais a música, mas principalmente a letra. Quando você para poder ver aquilo que você está escrevendo, chega a te assustar? Alguma música, assim, te assustou tanto ou te impactou de uma forma, assim, diferente das outras?
Dentro do processo não acontece tanto. Dentro do processo acontece, na verdade, assim, eu sou um pouco sistemático para escrever, eu tenho os meus processos, minhas técnicas e tal, né?
Uhum.
E aí eu fico muito... Eu tenho uma orientação temática geral que me motiva a escrever, e isso em si é uma coisa dolorosa, isso gera dor, né? Que eu tenho que me lembrar de algumas coisas, eu tenho que mexer com algumas questões minhas que às vezes você não são confortáveis, né? Mas... no processo de escrita em si, embora seja muito, muito duro para mim, eu não tenho assim, escrevi uma frase, assim, uau, essa frase tá mexendo comigo, ou isso, nossa, olha só que incrível isso e tal, como isso mexe comigo. Isso não acontece muito dentro do processo. Mas acontece muito, Daniel, quando tá pronto. Quando você termina, que você vai aparando as arestas da música, aquilo toma forma... E aí você chega num momento em que você fala, que você fica satisfeito, uhum. né? Você fala assim, cara, eu acho que eu tô abandonando agora esse processo da escrita. Ele se concluiu, ele ganhou corpo, tá aqui, é uma música, né? Pode mudar uma coisa ou outra, mas vai ser uma palavra, tá, mas no geral ela tá pronta. E aí no momento em que você começa a tocar isso, você começa a revisitar exatamente, em que você conseguiu dizer aquilo que você queria dizer, como um todo, aí esse momento tem músicas que impactam mais você e mexem mais com você e tal, e isso acontece muito, assim, de você não se sentir nem preparado para cantá-las, uhum, e tal, né? Canção de Quem Fica, essa que você falou, foi uma dessas músicas.
Ah, eu amo.
Eu, quando publiquei, eu publiquei a contragosto, eu não queria, uhum, publicar ela. Eu queria esperar ela para um próximo projeto, né? Eu não queria colocar ela no disco Reversos. Mas foram amigos que forçaram a mão, falaram assim, cara, você tem que colocar, tem que colocar, tem que colocar, tem que colocar. Tiago Arraes falou muito, muito. O Léo falou muito comigo, minha esposa, outras pessoas. Falaram assim, cara, senão você é louco, você não pode deixar de colocar. E eu não queria colocar justamente porque eu não sentia que estava pronto para interpretar, uhum, a música, sacou? E realmente foi muito difícil. Eu passei uns 8 meses cantando essa música aqui e ali. Eu, todas as vezes que cantava, eu me descompensava e tal, né? E isso não é bom para interpretação, é péssimo, né? Uma coisa é você cantar, se emocionando no limite, uhum, da emoção e você
interpretando,
conseguir cantar. Outra coisa é você cantar, uhum, a música, chegar no meio e você não cantar mais, entendeu?
Uhum. Uhum.
É muito ruim. E fica parecendo que você tá desequilibrado, né? Que as pessoas ouviram isso assim, cara, eu acho que ele tá com algum problema, né, e tal, tá precisando de psiquiatra, alguma coisa. Não que seja ruim ir a psiquiatra, não é isso, gente. Eu já fui, frequento psicólogo, psiquiatra, não é isso. É que, cara, é que não tá acontecendo nada específico. É que aquilo tá mexendo demais com você e você se descompensa, não consegue mais interpretar a música.
E a música, talvez, né, naquele instante, seria para tocar o outro, isso, não é? Emocionar o outro,
a
não é?
A mensagem
para o outro ali, né?
Compensa e tal, né? Então...
Agora, que interessante, aqui chegou pra gente um recadinho da Eunice de Dourados, Mato Grosso do Sul. Ela disse assim, olha, ai que tudo esse Clube da Música. Eunice, eu também acho, ai que tudo, viu? Felipe, canta a música do cavalo. Aí eu sei que você vai entender qual música é. Que música é essa, música do cavalo?
Música do cavalo é a canção de Quem Fica.
Olha a música do cavalo!
Muita gente fala isso.
É muito interessante,
canta,
não é?
Aquela lá do cavalo.
É porque, então, por favor, canta.
É uma expressão que normalmente não se usa em música, né? Sela, uhum, cavalo, pra correr e tal. Mas eu consegui colocar de um jeito que deu certo. E aí marcou o lance do cavalo, né?
Um dia olhou meus olhos e disse sem pudor: não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu. Devolvendo o anel que um dia dei, tomou o que era nosso, deu as costas devagar, levou as roupas, mas ficou teu cheiro no quarto, no armário, na sala de jantar. Sol da cama facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. costas devagar. Levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama, facilmente me deixou. Mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr. Ninguém pode te prender. Ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder. Não há como se esconder. Não há como se esconder. O anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há lugar à mesa pra você. Como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu, que me feriu, que me feriu.
Rose Andrade.
Ah, gente, não tem como não se emocionar, não tem como, não é? Pois profundo é. Demais, a letra, a melodia, a interpretação, esse conjunto, parabéns, que Deus continue
obrigado,
te usando. A gente
obrigado.
Ama muito você, Felipe, ama muito esse presente que você entrega pra gente sempre, né, que é a música. Quero mandar um alô aqui, Daniel.
Sim.
O povo da rádio, não é só o ouvinte não, a galera da rádio mesmo, curte muito o seu trabalho, né, nosso produtor... Do programa Hora de Orar, aqui o João, ele tá dizendo: bom demais, sensacional, o João ouvindo de Cascavel.
É, João.
Aí ele, a Aline brincou com ele, colocou aquele emoji, né? Aquela figurinha da moça batendo na testa, assim. Aí ele: é que eu gosto do Felipe, aí sim.
Oh, um abraço,
legal,
João.
Não é? Muito
carinho,
bom,
cara.
Muito bom.
Agora, detalhe, Felipe, que você passa o tempo, né? Por exemplo, do seu CD que você cantou aqui, a primeira música, do FV, né? É, 11 anos. Você vê que tem pessoas jovens, bem jovens, que escutam sua música, que tocam suas músicas. Eu sei porque o meu filho Gabriel toca suas músicas todo
legal,
dia. Né? Pelo menos todo santo dia ele toca suas músicas, né? E canta lá.
É, ser então... obrigado a me aturar lá dentro da casa.
Sempre. É, e você vê que várias pessoas, são várias idades. Como é que é pra você essa questão da recepção? Porque algumas músicas, né, que a gente entende assim... exige um pouquinho mais de atenção para você poder compreender a mensagem dela. Mas desde o mais jovem até o mais idoso, sua música transitando por isso aí, como é que você vê essa questão?
Cara, é muito louco isso para mim, cara. Porque eu tô num momento da minha vida em que eu tô me pegando numa situação já há um tempinho para cá, né? Muito curiosa. Já tenho 20 anos de carreira, né? Então é muito. Já é uma estrada, né, cara? E eu já não sou mais aquele moleque, né? Já tô indo pro grupo dos balzaquianos, né? Da música. E você descobre isso, cara, que você tá indo pro grupo dos balzaquianos, quando você... Porque é muito louco, né? Eu fui influenciado por muita gente, admirei muita gente, cresci ouvindo muita gente. E teve uma hora que eu me peguei profissional da música... estando com essas pessoas, porque, por exemplo, vou contar uma coisa aqui curiosa, né? Eu já contei isso em outros lugares e tal. Eu, sabe aquele primeiro trabalho do pastor Fernando Iglesias, o Basta Confiar?
De 96.
Isso, tinha uma fitinha cassete de playback daquele negócio, que eu cantei todas as músicas daquilo. Era a época que eu tava começando a cantar na igreja, e tava disponível, garoto novo e tal. Cara, pode cantar? Cara, eu cantei tudo daquilo.
Pra sempre vou te amar.
Barítono. Pezinho. Mesmo pezinho registro feijão. Que eu um barítono meio agudo ali, o Fernando também com esse tipo de voz, um barítono que canta pra cima e tal. Uhum. Era ótimo pra mim cantar. Eu cantei todas. Inclusive, a primeira música que eu cantei na minha vida na igreja é daquele disco. E é muito louco, né? Que teve uma época da minha vida que eu me peguei sentado numa sala, assim, batendo papo com ele. E ele me perguntou, cara, a gente vai entrar pra cantar agora? O que, que você acha que a gente pode cantar e tal? Eu queria sua opinião. Eu falei, ah, acho que o pastor pode cantar essa música, essa. E aquela outra, acho que não combina muito, a gente pode usar essa e tal. Ele é bem pensado, a gente podia conversar sobre isso. E eu na casa dele, os filhos dele são meus amigos e tal. E é muito louco, eu falei assim, cara... Aí me veio um flashback assim na cabeça. Eu falei assim, cara, eu cantava essa... Eu me lembro, eu tocava na igreja, um dia o Arautos do Rei passou lá pra cantar e eu tava sentado no banco, minha mãe era diretora jovem. E eu vi o Arautos do Rei entrar pra cantar e o moleque sentado vendo os caras ali. Eu me lembro que o pastor Fernando era antes do culto, né? Uhum. E eu ia cedo pra igreja. Aí o pastor Fernando tava colocando gravata, assim, ele dando nó de gravata. Eu fiquei olhando aquele cara dando nó de gravata. Ele passou por mim, passou a mão na minha cabeça, assim. E andou. São imagens que a gente não esquece.
Verdade.
E é emocionante porque você não imagina que você vai estar com essas pessoas depois, né? Uhum. E eu, o Fernando é como um pai pra mim, né? E é muito louco, cara, porque o tempo passa e o Fernando parou, canta pouco aqui ali, e eu vejo garotos assim de 17, 20 anos, 22, 25 anos falando assim, cara, eu ouço você desde que eu era pequeno. E é muito maluco, né, porque é um cara de barba, sabe? Teve um cara casado esses dias, conversou comigo, falou assim, cara, eu ouço você desde que eu tinha 13 anos. Eu falei, pô, peraí. Quantos anos você tem? Ele tem 25, você é casado, tal, 13. Eu falei, meu Deus, é mesmo, cara. Eu já tinha um disco nessa época e tal. Cara, isso é uma das coisas mais incríveis, assim, que eu tenho passado hoje na minha vida. É descobrir que eu ainda falo com 40 anos de idade, 41. Eu ainda falo pra uma galera de 18, 17, sacou? Uhum. E é muito legal, porque eu achava que eu ia envelhecer e meu modo de dizer as coisas, a música ia envelhecer junto, ou sei lá, você fica com essas coisas na cabeça, né? E eu vejo, cara, que eu tô tipo, eu me sinto como se estivesse começando, velho, sacou? E eu acho muito legal, assim, você conseguir falar pra galera, trocar ideia com eles, entendeu? E trocar ideia de um jeito seu mesmo, sem você querer usar o dialeto deles. Eu falo do meu jeito e eles entendem, sacou? E é muito legal, cara. Eu vejo, por exemplo, eu vi aqueles vídeos do Michael W. Smith tocando música de worship e tal. Uhum. Ele já coroa e tal. E eu vi uma molecadinha de 17, 18, 20 anos cantando. Eu falei, cara, pô, eu quero fazer isso aí, bicho. Eu quero continuar falando com ele, sacou? Uhum. E é muito legal ver seu filho. E esses dias um brother meu falou assim, cara, meu filho tem 14 anos, toca suas músicas o tempo inteiro aqui. Fica aqui em casa. Eu acho muito maneiro, né, cara? Que eles são de uma... Cara, eu sou ministro de música lá na Nova Semente. Esses dias eu tava com jovens lá, parei numa roda pra trocar ideia com eles, eu não entendia nada do que eles falavam.
É outro idioma, né? Dialeto.
Não. É um outro rolê. Eu fiquei ouvindo assim e tal, os caras falando, eu falei, cara... Eu conseguia pescar umas coisas, mas outras eu não sabia o que estava rolando. E eles gostam das minhas músicas, mano. Então, tipo, cara, é muito bonito isso, poder participar desse encontro de gerações, sacou? Legal. É legal pra caramba.
Isso é fruto da semente que você plantou lá atrás, não é?
Verdade.
Daniel, tá na hora do intervalo.
Mas é rapidinho, a gente volta já. Mais com Felipe Valente aqui no Clube da Música. Mantenha a sintonia com a gente. Estamos de volta aqui no Clube da Música da sua Rádio Novo Tempo, hoje recebendo ele, e nós falamos aqui, né, Luiz Felipe Valente, senhoras e senhores, está aqui conosco o nosso Felipe Valente, o Phil, e Rose, que tal a gente perguntar pro nosso amigo ouvinte, né, são tantas canções, você já tem catalogado quantas canções você já compôs, Felipe?
Cara, não tenho, eu sou relapso, mas tem um relatório lá da Associação de Músicos e Arranjadores lá do ECAD que deve ter uma quantidade boa lá, mas eu não olho não, mano.
Músicas compostas e as gravadas, que gravadas são muitas, né? E fora as composições também, né?
Um monte.
Mas eu vou perguntar pro nosso amigo ouvinte aqui, qual a música do Felipe Valente você mais gosta, que mais impactou
legal,
a sua vida?
Legal.
Conta pra gente e manda onde, Rose?
Pois é, através do 12981510081. É o nosso canal aqui, nosso WhatsApp. Só mandar aí o nome. Manda seu nome e a região pra gente poder mandar beijo, mandar abraço pra você. Ok? Combinado? Bom, tá na hora de oferecermos o nosso estudo bíblico. Você gosta de estudar a Bíblia, querido ouvinte? Você pode fazer isso com a Novo Tempo de graça. E que tal estudar através das músicas da Bíblia, dos cânticos da Bíblia? Então a gente tem Acordes, que é o estudo bíblico, a partir dos cânticos bíblicos. Olha que legal, você pode pedir, você que está até fora do país, pode fazer esse curso na internet. Então, biblia.com.br é o canal, viu, Daniel?
Totalmente de graça, pode baixar agora mesmo para você começar daqui a pouquinho depois do Clube da Música, tá bom?
Legal, isso aí.
E a gente continua falando, Felipe, a gente está vivendo um momento realmente bem complicado, né? Pandemia é assunto, né? Há mais de um ano, né? Estamos vivendo esse momento. Eu pergunto para você, como é que tem sido para você, você como músico, você que vive da música especificamente, você que compõe, como é que você tem acompanhado esse processo? Como é que tem sido o impacto disso na sua vida e a sua visão dentro desse mundo de pandemia?
Cara, muito angustiante, né? Muito. Principalmente na cena brasileira, né?
Uhum.
O Brasil virou foco das atenções do mundo inteiro. O Brasil é uma ameaça internacional hoje, né? Por causa de como evoluiu a questão do Covid aqui. Aí tem questões políticas, tem a situação governamental e tal, enfim. Mas, e a gente tá aqui, a gente se sente, cara, refém de uma situação que você, por si só, sozinho, você não tem como mudar, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer a sua parte,
uhum,
né? E esse período de clausura, cara, foi um período duro pra mim, mas quando eu olho pra a situação do país, né? Quando eu olho a minha volta, eu estou numa igreja em que a gente tem... Existe um instituto ligado à igreja, que é o Instituto Sementes, que faz uma série de ações sociais, tanto um projeto social na ONG do Castelinho, lá no centro de São Paulo, como também atendendo pessoas em situação de rua, ali no entorno da Paulista. Quando você vê a situação das pessoas no seu entorno, você não se sente... Embora seja muito doloroso o que você esteja passando, incomoda muito a mim, a todo mundo, você não se sente muito no direito de reclamar, sabe?
Uhum.
Você fica com o coração grato e você se sente responsável também por fazer alguma coisa para ajudar outras pessoas, sabe? Então, ao mesmo tempo, Daniel, é que me dói, assim, e que... Pô, ninguém gosta, mano, de... Por exemplo, esses dias meus filhos, pô, a gente queria andar de bicicleta e tal, não tinha como. A gente queria ir no parque, não tem como, sabe? Não dá. Então você vê as crianças sofrerem com isso. Embora incomode muito, cara, tem gente que não tá tendo o que dar de comer pros filhos. Então você olha e fala assim, cara, tô sofrendo, é ruim, mas, cara, deixa eu ter um coração grato e, ao mesmo tempo, o que que eu posso fazer dentro do meu raio de ação, dentro da minha esfera de influência, o que é possível fazer para colocar comida na mesa de quem não tem comida, né?
Verdade.
Então, é um sentimento dúbio, sabe, cara? Tipo, ao mesmo tempo que você sofre, você não se sente no direito de reclamar, mas Deus te dá a liberdade de reclamar, de arrazoar com ele, né? E a gente fala com Deus, assim, Senhor, até quando esse negócio, né? Mas, cara, sentir essa sensação dúbia, né? Ao mesmo tempo que você sofre, você tem um coração grato e se sente responsável por fazer alguma coisa. Do que der para fazer, do que estiver à mão, né?
Eu quero mandar um abraço para a Silvana, ela está acompanhando a gente. Ela deixou um recado muito legal aqui para o Felipe. Ela retomou aquele assunto da pergunta que você fez, o Daniel, dizendo assim, ó, Felipe, você fala para mim, para o meu esposo, somos cinquentões, depois você está falando para os nossos filhos que estão na casa dos 30 e agora você está falando para os nossos netos, a turminha dos 7 aninhos ali aproximadamente.
Coisa linda.
E ela ainda continua o recado dizendo assim, ó, ligada sempre com você na Nova Semente, um dia eu vou lá conhecer. Fala mais desse seu trabalho lá na Nova Semente, Felipe. Obrigada, Silvana. Você está como ministro de louvor lá, como é que está funcionando, como é que está sendo,
sim,
o trabalho?
Eu fui contratado para trabalhar full time com eles em música, né? Já há um tempo que eu queria ter uma experiência de trabalhar em igreja. Uhum. Eu tinha muito tempo que eu... Cara, você passa 20 anos de carreira, 20 anos que você é membro de um lugar, mas você não é tão acompanhado assim, ou por um pastor, ou quem te pastoreia, às vezes nem é aquele cara da comunidade, mas é um pastor amigo seu, alguém que cuida de você, com quem você conversa sempre, com quem você tem amizade. É, então, eu cresci em igreja, né, cara? Então, eu queria ter uma experiência na minha vida de cuidar de uma comunidade, cuidar de pessoas e tal. E profissionalmente, a única possibilidade disso era ou eu abrir mão de ser músico profissional, ter uma outra atividade profissional que me mantivesse os fins de semana, principalmente em casa, para eu poder frequentar uma igreja de uma maneira comum, como todo mundo frequenta, ou eu trabalhar para a igreja dentro daquilo que eu sei fazer. E eu já estava um tempo assim com vontade de fazer isso, né? De ter esse momento. Acho que depois que os filhos vêm, muda muita coisa, né? Você começa a querer ter rotina, constância e tal. E aí, cara, aconteceu assim, acho que Deus sentiu que era a hora e tal, e eu contei até para vocês ali do lado de fora um pouco o background disso, né, dos meus planos pessoais e como isso veio num momento em que eu achava que não era nem para ser, mas veio. E, mas, cara, foi assim, tá sendo uma experiência maravilhosa poder cuidar de uma comunidade. É, eu tô lá com o pastor Erickson Nunes, que é um cara que antes de ser pastor de lá já era muito meu amigo, uma pessoa que faz parte do meu ciclo íntimo de vida, de relacionamentos, né? A família dele, eu tenho um carinho muito grande, a Vanessa, as crianças e tal, são meus amigos, né? E ele, quando foi para lá, houve uma... descontinuaram o contrato do ministro anterior e falaram, cara, você não quer vir para cá e tal, seria um prazer trabalhar com você e tal. E, cara, e tá sendo assim, eu amo aquela comunidade, eu amo a liderança daquela igreja, não só o pastor Edson, mas todas as pessoas envolvidas na liderança. Eu amo o corpo de voluntários que eu lidero. Eu aprendi a amar aquelas pessoas assim, de um jeito que eu... uma experiência que eu nunca tive. E eu amo os músicos que prestam serviço para aquela igreja, que são parte da minha equipe e que eu caminho junto com eles. Não é só uma relação de trabalho, de contrato ou de grana, é uma relação de amor e de carinho e de membresia, assim. Então, tá sendo uma experiência linda, cara.
Que benção, que maravilha. Estamos aqui com ele, Felipe Valente, no Clube da Música, contando e cantando pra gente, contando um pouquinho da sua história e também cantando pra gente. Pio, qual que é a próxima agora?
Bora lá. Fazer aqui... Vamos fazer... Vocês querem fazer alguma coisa do disco novo já? Do EP novo?
Pode. Opa,
vamos lá. Acho que é uma boa, né?
Vamos lá.
Então eu vou com Nova Canção. Aí depois eu canto Casca. Nova Canção que é lançamento agora, tá?
Já sonhei em ser notado pelo que já fiz. Quem não sonhou em ser alguém além da multidão e ter a voz ouvida? Eu já sonhei em ser alguém além da multidão. Surgirá nova canção, eu serei o primeiro a cantá-la. Versos que alguém cantou vivendo no deserto. Sozinho, finalmente sobre mim repousarão teus olhos. versos que alguém cantou, vivendo no deserto, sozinho. Finalmente sobre mim repousarão teus olhos e teus braços.
Coisa boa, ao vivo no Clube da Música, ele, Felipe Valente, música nova, Rosendrade.
Que gostoso, gente, que maravilha. É muito bom receber o Felipe Valente, essas mensagens aí fresquinhas, saindo do forno pra gente, novidade, lançamento. Eu tenho dois recadinhos pra você que fazem uma referência a músicas antigas aí. O Felipe, escuta só. A música que marcou minha vida foi Talvez. O momento foi quando eu perdi meu filho com 18 anos, o Lucas Eduardo, assassinado. Perdi a esperança, não acreditava em Deus. E esse hino marcou a minha vida. É o recado da Ana Paula Tocantins. Olha que história.
Ana Paula, não sei nem... Me sinto até pequeno diante da sua dor. A gente não tem nem... Não tem a falar o quê diante de uma dor dessa, né? Mas se em uma medida aquilo que eu escrevi, ou as minhas palavras, ou a minha imaginação, ajudou você nesse processo e fez você encontrar algum tipo de paz em meio a uma dor tão absurda como essa. Eu sou pai, eu tenho dois filhos, eu só consigo imaginar brevemente, assim, vagamente o que você passou. Se você encontrou paz no meio disso, é a maior prova de que Deus é bom, é misericordioso e que Ele nos observa.
Você pode cantar um pedacinho, assim, um pedacinho só para ela, uns versinhos aí no refrão?
Talvez haja alguém além da imensidão do céu. Talvez eu não esteja aqui tão só.
Amém, que linda canção, né?
Lindíssima.
Segundo recadinho aqui agora da Ellen. A Ellen tá passando por aqui, ela disse: um dia assisti o Felipe Valente aqui em Alvorada, Rio Grande do Sul, e desde então escuto sempre. A música que mais me identifico é Folhas de Outono. Sou Ellen, Alvorada, abraço para todos vocês.
Ô, Ellen, Folhas de Outono. Carinho, Folhas de Outono.
Muito bom, não é?
Obrigado, obrigado. Cara, é muito legal fazer parte da vida das pessoas, né? Você nem sabe quem elas são, mas você faz parte, né, cara?
E de uma forma tão impactante. Uhum.
É intenso,
não é,
né, cara? Porque olha uma experiência como essa, uma perda tão bizarra, absurda, né? Como essa. Cara, você estar ali, você está lá. Sua música está lá, né? Não eu, Felipe, eu sou... Eu não saberia o que dizer para ela.
Uhum.
E, na verdade, não é o Felipe que está dizendo, é Deus que está conversando com ela, falando com ela, né? Usando o que eu faço. Mas é muito legal fazer parte disso.
Muito bem.
Incrível.
Felipe Valente aqui no Clube da Música. Felipe, falando ainda sobre esse universo de novidades aí, me parece que tem um selo novo aí.
Pois
conta
é.
Conta pra gente, rapaz.
Pois é, cara. Eu já tava num momento da minha vida em que eu tava dando um... Não é desistindo de música, mas eu tava já enxergando a música muito mais como um plano B do que um plano A, né? Começando a migrar a música para um plano mais B. E eu nunca vou deixar de fazer música, cantar, tocar, acho que sou um artista, é isso aí. Mas eu estava querendo realmente reajustar algumas coisas na minha vida do plano profissional. E eu falei, cara, acho que está na hora de migrar para outros caminhos e tal, né? Uma deles era a carreira acadêmica, outra. Tem outras coisas acontecendo, né?
E muita gente não sabe, você também é formado em história, né?
Sim, eu sou historiador.
Professor, não é?
Dou aula na universidade. E a gente também tem uma produtora, então, que é um outro tipo de negócio com música, que não tem nada a ver com a carreira artística, que é produção de conteúdo e tal. Falei, de repente, investir um pouco mais nessas coisas, parar um pouco. E aí, cara, foi nesse momento, assim, que a minha esposa falou comigo, assim, falou, cara. Vamos caminhar mais uma milha? E eu falei, cara, não sei, eu não tava afim mais, entendeu? Tipo, de continuar fazendo trampo de carreira artística do jeito que eu faço, né? E aí ela falou assim, cara, vamos fazer uma tentativa a mais e tal, vamos observar isso com mais calma e tal. E do nada, cara, eu conversando com o Mauro Henrique, que é um grande amigo e tal, tava lá na casa do Mauro, a gente batendo papo e tal, conversa vai, conversa vem. Falei um pouco sobre isso, sobre mudança de perspectiva, ele falou, cara, mano, troca uma ideia com o Sidônio, cara, vou trocar uma ideia com o Sidônio, vou conversar com ele e tal, e... Vamos bater um papo, dar uma luz aí na tua cabeça e tal. Eu falei, ah, mano, tô com outros planos e tal. E eu me lembro que ele intermediou um papo meu com o Sidônio que é o responsável, né, o manager principal lá da Hard Rock Music, que é o selo que eu tô hoje. E depois de uma conversa ampla e franca, cara, eu falei, cara, e aí coincidiu com o que minha esposa tinha falado, com o que o Mauro conversou comigo, as pessoas insistindo. Eu falei, cara, eu vou tentar mais um rolê e tal. E aí eles criaram um planejamento de carreira para mim, eu tava na Sony, aí eu migrei o meu portfólio e as minhas músicas lá pra Hard Rock, ela quem tem me representado e administrado minha carreira. Foi uma experiência muito boa passar pela Sony, uma multinacional, uma empresa incrível. Beijo aí pro Maurício Soares, pessoa que eu tive muito contato, trabalhei com ele e tal. Mas é um momento novo de carreira, de vida, lá na Hard Rock. E, cara, tá sendo muito legal lidar com as redes sociais de um jeito diferente do que eu lidava, né? Com um pouco mais de intencionalidade, um pouco mais de suporte para isso, né? Uhum. Criar uma estratégia de lançamento e de abordagem do trabalho, de como você vai apresentar o seu trabalho ao seu público, é uma coisa que eu nunca me preocupei muito, sempre fiz e lancei e tal. E eles têm me dado todo esse suporte. Então eu tenho aí só a agradecer a Hard Rock Music, que é o selo que abriga as minhas músicas e que intermedia a minha relação com as plataformas de áudio streaming. Beijo, Sidônio. Beijo, Gabs. Todo mundo lá da Hard Rock. Valeu, obrigado pelo carinho.
Legal. Estamos curtindo o Clube da Música com o nosso amigo Felipe Valente, mais uma vez aqui no Clube da Música. E a gente quer ouvir a última canção. O tempo, né? Tá, já tá começando a gritar com a gente. Meu aqui. Pai. Faltam 6 minutos.
Sempre assim, né?
Sempre assim. É. Não sei quem é que vai lá e adianta esse relógio que a gente tá curtindo aqui, não é? Mas qual vai ser a canção que você
Eu vou fazer a música que a gente lançou de abertura, que é a música Cais, que é uma música que tem um significado forte pra mim, que eu citei a frase lá pra você, né? Que é uma música que fala sobre saudade e fala sobre a perspectiva do cais ser o lugar da saudade, mas também o lugar do reencontro, o lugar da esperança. E eu tentei criar imagens para colocar a pessoa naquele lugar, para que ela, a partir do espaço, do lugar, ela conseguisse sentir ou traduzir o que seria a palavra saudade, né? Então, vai aqui, cais.
Para quem partiu pra ver que o beijo entre o céu e o mar formou o horizonte, é como se o desejo de fugir fosse uma obsessão. Pelo mar, sem lembrar que alguém ficou lá no cais. Pra quem estou vento e cheiro de sal, o olhar distante marejado, é como se a saudade fosse um cais onde se finca. Vai voltar. saudade fosse um cais onde se finca o pé, vendo o mar sem saber.
Clube da Música.
Ei, música bonita, Rose Andrade.
Eita, dá vontade da gente permanecer aqui,
dá,
continuar,
dá,
não dá?
Mais uma hora, pelo menos mais uma hora de Clube
mais
da Música, né?
Seria um prazer, ó. Dica aí, ampliar o programa para 2 horas, hein?
É verdade. Muito gostoso esse nosso bate-papo. A gente conhece melhor o ministério do Felipe, as ideias, a arte dele, não é? E curte esse som bonito, não é, amigo Daniel?
Sempre, sempre, sempre. E para fechar aqui, a gente tem um tempinho ainda. Felipe, fala um pouquinho aí do que você espera agora, o que você tá preparando aí para este período, para frente agora?
Então, cara, nós já lançamos 2 músicas. A primeira música foi a música Cais.
Uhum.
A segunda foi Nova Canção. Está disponível na sua plataforma de áudio streaming que você assina, que você paga e tal, né? Nós vamos lançar uma outra música no dia 9, muito provavelmente, tá? No dia 9 do próximo mês. Cara, e nós vamos lançar... Essas músicas, elas fazem parte de um EP, né?
Uhum.
O EP vai ter 6 músicas. Nós lançamos já 2. Vamos fazer lançamento de 3, 4 isoladas, né? 4 músicas separadas.
Uhum.
A 5ª e a 6ª nós vamos lançar juntas. A gente vai fechar o EP. Então, em junho para julho, você vai ter o EP completo para você. E a gente deve lançar algum material de vídeo também relacionado às músicas do EP. E aí, no segundo semestre, a gente começa uma outra campanha, um outro projeto, que é... Eu tenho vontade de lançar algumas músicas em parceria, assim, uns collabs com algumas pessoas e tal, gente que eu admiro, que eu gosto. Então, muito provavelmente, eu vou escrever, e a ideia é escrever com essas pessoas.
Né? Ah, já tem alguém definido já que... Você
tem algumas pessoas, eu não posso falar, não. Mas... Porque tem algumas questões...
Imagina!
Tem algumas questões contratuais, de que eu sou de uma gravadora, a pessoa é de outra e tal. Então tem alguns ajustes que precisam ser feitos. Eu acho que não vai ter dificuldade, mas eu não queria adiantar para depois do final. E, pô, não deu certo, né? Mas eu quero fazer algumas participações, eu quero... E a ideia é escrever... Eu não queria simplesmente... Eu queria produzir junto com essa pessoa, escrever junto com ela. E são pessoas que fazem parte de círculos mais próximos, gente que eu gosto. Então, acho que vai ser muito legal.
Conhecendo o seu círculo de amizades musicais,
tem alguns,
ali,
tem
coisa
alguns.
Boa, hein?
E já tem uma outra galera também, que, gente que vocês nem sabem, mas que eu tenho a carinho, que eu gosto da música, que eu vou... Desculpa, eu vou batendo no microfone aqui, que eu posso trabalhar junto e tal. Ah, tem tanta gente que eu admiro que eu tenho vontade de fazer alguma coisa junto, assim. Então, acho que vai ser bem legal, cara.
Muito bem. A gente fica já ansioso, né, Rosa?
Na expectativa, já levantando hipóteses.
Quem será? Acompanha o Felipe aí nas redes sociais também, né? Qual que é? Só pra confirmar o seu Instagram.
Como é que a gente te acha aí?
Meu Instagram é eu, Felipe Valente. O Twitter também é eu, Felipe Valente. E o Facebook é só Felipe Valente. Você me acha lá, tá? É isso, no Instagram eu de vez em quando tô lá, apareço, faço umas paradas e tal. Tá. Agora eu tô mais profissional no Instagram.
Muito bom, gente. Felipe, a gente quer agradecer a sua participação mais uma vez. Você é super bem-vindo, nosso irmão aqui, nossa, sua casa aqui, você já sabe.
Cara, eu me sinto super à vontade com vocês aqui. Daniel, história antiga, né? E você, eu conheci depois aqui em Jacareí, cara. Você é uma pessoa maravilhosa, Rosa, simpática. Sempre me recebeu muito bem aqui, cara. Aline também, obrigado, cara. É uma delícia estar aqui com vocês.
Bom demais. Que Deus continue te usando da forma que ele tem usado, que tem tocado tanto a gente aqui, Felipe.
Valeu.
É a nossa oração sempre pela sua
Amém,
vida.
Cara.
A vida da Suzane também, de toda a sua família.
Obrigado.
Muito bem, fechamos o clube.
Fechamos, tem Repeteco sabadão, 7 da noite.
Conhecido também como?
19 horas. E na quarta-feira... Hã?
Amanhã no site.
Amanhã tá no site também. Novotempo.com/rádio e... no NT Play. Olha que coisa muito mais bem. Chique, gente.
E lá na próxima quarta-feira, às 18 horas, conhecida também como...
18 horas, ali não dá um jeito, Daniel.
18 horas conhecido como 18 horas.
18 horas, 6 horas, 6 da tarde, não é? Beleza, estaremos aqui com mais um convidado no nosso Clube da Música.
Valeu, gente! Valeu, Felipe!
Valeu!
Abraço! Tchau, tchau!